Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e trago hoje o episódio 49 do Podgel. Hoje a gente vai falar sobre o neoliberalismo, mais uma das teorias econômicas, que ainda está muito vigente no mundo. Mas antes eu queria dar aí um recadinho, né? O próximo episódio é o episódio 50 e vai ser comemorativo e a gente vai ter aqui um convidado que já nos deu a honra de estar aqui partilhando esse espaço, né? O professor Elian Labilute, que aceitou o convite para fazer parte aí desse episódio comemorativo, e a gente vai conversar sobre algumas coisas muito atuais, como a pandemia de coronavírus e a geografia, né? A geografia da pandemia, na verdade. E também vamos falar para o pessoal aí que está indeciso no vestibular, vamos falar aí de vantagens, né, da importância da geografia, de repente pode ajudar aí as pessoas a se decidirem. E também vamos falar de aspectos práticos da geografia, da aplicabilidade da geografia no nosso dia a dia, né, e também com relação à pandemia. Então, espero vocês, os amigos de vocês, que todos possam aí estar conferindo o episódio 50, que está muito especial. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o neoliberalismo e entender mais essa teoria econômica. Vamos lá? Bem, o termo neoliberalismo foi criado em 1938 pelo sociólogo e economista alemão Alexander Rostow. Mas ele só ganharia efetiva aplicabilidade e reconhecimento na segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 1980, finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80. O neoliberalismo é um modelo econômico, né, socioeconômico, baseado no liberalismo clássico. Né, em outras palavras, se trata de uma teoria econômica que orienta as políticas baseadas no capitalismo. Substituiu as medidas do modelo keynesiano, apoiando os princípios capitalistas. Os neoliberais, de uma maneira geral, pregam que para uma sociedade ter progresso econômico, é preciso que o Estado não interfira na economia, o chamado Estado mínimo. E eles defendem a privatização das empresas estatais, o fim das políticas sociais, o incentivo à competitividade internacional também, entre outras coisas. A Segunda Guerra Mundial foi um bom negócio para os empresários norte-americanos. Né? As encomendas da indústria bélica e o esforço patriótico dos operários tinham contribuído para uma superação da crise econômica que estava sendo vivida de maneira muito intensa nas décadas anteriores. Os Estados Unidos despontavam ali como uma potência econômica mundial. Enquanto isso, né, após o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa passou por profundas transformações, estava destruída, né, e as transformações políticas proporcionaram várias reformas econômicas e sociais. Na Inglaterra, os conservadores venceram as eleições e deram início à privatização de várias empresas estatais. Assim, seguiram a França, a Itália e a Alemanha, privatizando empresas e diminuindo impostos, dando liberdade ao mercado com a não intervenção do Estado e diminuindo verbas para programas sociais. Estava se lançando aí o neoliberalismo, é uma nova doutrina econômica baseada nos liberais clássicos. E o neoliberalismo ele propiciou as relações econômicas, né, internacionais. Bem, a gente viu que os países, alguns países europeus, eles começaram a adotar alguns aspectos do neoliberalismo, mas países que adotaram efetivamente o neoliberalismo, o modelo neoliberalista, a gente tem aí três países que podem ser considerados precursores: o Chile, os Estados Unidos e o Reino Unido. São países que assumiram efetivamente esse modelo neoliberal. O Chile foi o primeiro, mas é o primeiro não democrático, digamos assim, porque nos anos 70 o Chile passava pela ditadura do ditador Augusto Pinochet, que começou após 1973, quando o golpe militar, né, derrubou o socialista, o presidente socialista Salvador Allende, assassinando ele, né, e o novo governo assumiu já com esse plano econômico debaixo do braço, digamos assim, bota entre aspas aí. Esse documento era conhecido como El Ladrillo e foi elaborado secretamente pelos economistas opositores do governo da Unidade Popular, poucos meses antes do golpe militar de 11 de setembro, e estava nos gabinetes dos generais golpistas vitoriosos já no dia 12 de setembro. O general Augusto Pinochet se baseou em El Ladrillo e na estreita colaboração dos economistas chilenos, principalmente os graduados na Universidade de Chicago, os chamados Chicago Boys, para levar adiante a sua reforma econômica. O Reino Unido foi o primeiro, né, governo democrático a se inspirar nos princípios neoliberais, né, com Margaret Thatcher, que assumiu como primeira-ministra inglesa, britânica, em 1979 e chegou até 1990 na Inglaterra. A partir dos anos 80, ela implementa, né, o modelo neoliberal, né, depois de persuadir o parlamento britânico, né, da eficácia desse programa neoliberal. A primeira-ministra britânica aprova leis que revogavam direitos dos trabalhadores, privatiza empresas estatais e estabiliza a moeda, a libra esterlina. O seu entusiasmo era tão grande pelo discurso neoliberal que o governo dela acaba por recriar a captação, que era um tributo altamente regressivo, né, aplicado pela última vez ainda no século XVII, oficialmente denominado Community Charge e mais conhecido também como Poll Tax ou Head Tax. Tratava-se de um imposto de valor fixo que deveria ser pago por todo e qualquer cidadão, independentemente da renda ou capacidade de pagamento. Margaret Thatcher obteve grande êxito, né, na estabilização da libra esterlina, na dinamização da economia britânica e na redução drástica da carga tributária, levando assim, né, o Partido Conservador a obter grande margem de vantagem nas eleições parlamentares, tanto de 83 quanto de 87. Assim, torna-se ícone mundial dos defensores das políticas econômicas neoliberais, né? Só que a pobreza infantil no Reino Unido quase duplicou entre 79 e 90, que foi o período em que ela esteve à frente. Um dos maiores aumentos jamais vistos no mundo industrializado, né? O custo social das políticas adotadas pelo governo foi considerado muito grande pelos críticos do neoliberalismo. E os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né, implementaram efetivamente o modelo neoliberal, né, com Ronald Reagan, que governou o país entre 1981 e 1989, dois mandatos seguidos, né? Implementou políticas baseadas na economia pelo lado da oferta, defendeu a filosofia do laissez-faire, uma filosofia liberal, e a política fiscal de livre mercado, procurando estimular a economia com grandes cortes de impostos. Citando as teorias econômicas de Arthur Laffer, promoveu os cortes de impostos inicialmente para potencialmente estimular a economia a expandir a sua base tributária, compensando a perda de receitas causadas pela redução dos impostos, pelo fato de que mais pessoas pagariam impostos. O efeito final disso foi 1% a menos na receita do governo em relação às primeiras estimativas de receita do Departamento do Tesouro ao longo do governo Reagan. Os impostos federais sobre a renda foram significativamente reduzidos com a sanção da Economic Recovery Tax Off de 1981. Mas outros aumentos de impostos aprovados pelo Congresso e sancionados pelo presidente garantiram que as receitas federais provenientes do imposto de renda aumentassem de 308 bilhões para 549 bilhões e fossem superior à média do período entre 1970 e 2010. Foi o maior aumento de impostos em tempos de paz da história americana. O produto interno bruto apresentou uma forte recuperação após a recessão do início da década de 80 e cresceu a uma taxa média anual de 7,9% durante o seu governo. Foram criados 16 milhões de novos empregos e os índices de desemprego caíram de 7,5%, né, registrados no último ano do governo Jimmy Carter, para 5,4%, né, embora o desemprego tenha atingido aí no final de 1982 a maior taxa desde a Grande Depressão de 29, né, por causa da queda da bolsa, da quebra da bolsa de Nova York, antes de cair, né, durante o restante do mandato do Reagan. Comparado com o governo Carter, inclusive, a inflação média também diminuiu significativamente de 12,5% em 80 para 4,4% em 88. Bem, mas e como o neoliberalismo, o modelo neoliberal, chega aos países em desenvolvimento ou mais pobres, né? Em 1989, acontece, né, o que a gente conhece como Consenso de Washington, que foi isso? Foi uma reunião entre instituições financeiras na cidade de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, né, que teve aí presente o FMI, o Banco Mundial e o Tesouro dos Estados Unidos, com o objetivo de elaborar medidas para o desenvolvimento econômico desses países, né, dos países em desenvolvimento, né, com recomendações de condutas a serem tomadas para combater as misérias das nações, né, e gerar progresso econômico. A elaboração do texto final ficou por conta do economista John Williamson. E as regras desse consenso se tornaram a política do FMI, do Fundo Monetário Internacional, a partir de 90, que seria seguida para auxiliar os países do terceiro mundo. Essas ideias estabelecidas pelo economista John Williamson foram recomendadas como medidas obrigatórias para que o FMI ajudasse esses países em crise financeira ou na negociação de dívidas. Entre as recomendações estão as seguintes, né? A redução das taxas alfandegárias para o aumento de importações e exportações, a diminuição de impostos para a implantação de empresas, a redução da participação do Estado no mercado com a privatização de empresas estatais e a redução dos gastos do Estado com funcionários, burocracia e aumento da arrecadação para executar o pagamento da dívida pública. Mas após a crise financeira da Ásia, em 1997, né, do declínio econômico da Rússia e da Argentina e de outros fatores na economia mundial, o consenso de Washington ele foi revisto pelo FMI e abandonado em 2004. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características gerais do neoliberalismo, né? De direto e reto, né, a gente pode falar aí em privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais, abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, diminuição da cobrança de impostos das grandes empresas, de forma que elas possam aumentar os seus lucros, né? Tem que fazer uma reforma fiscal. Abertura comercial para aumentar as importações e exportações a partir da diminuição das tarifas alfandegárias. Diminuição das leis trabalhistas para diminuir os custos dos empresários. Oposição à doutrina marxista. Crítica ao keynesianismo. O incentivo à competitividade de mercado. Repressão às organizações sindicais e movimentos populares e o controle dos ideais neoliberais por meio de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização Mundial do Comércio, a OMC e o Banco Mundial. E aqui no Brasil, como é que foi, né, a adoção do neoliberalismo? Né? Aqui, ele foi adotado nos governos do Fernando Henrique Cardoso, que governou entre 95 e 2002. O primeiro mandato dele foi de 95 a 98, o segundo mandato de 99 a 2002. Nessa época foram implantadas reformas consideradas essenciais na época, né, para modernizar o país e garantir a estabilidade econômica. O Plano Real foi implantado dentro da lógica neoliberal. Né? Ele ganhou ampla aceitação nas décadas de 80 e 90, principalmente após o fim do socialismo no leste europeu. E o Brasil, claro, precisou se enquadrar, né? E assim foi, né? O ajuste fiscal, que é uma das características, a gente tem aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi criada nesse período, no período do Fernando Henrique, né? Redução do tamanho do Estado, a gente passou por isso também, uma série de empresas estatais, as teles, né? As empresas de telecomunicação, de telefonia, foram privatizadas, né? Muitas empresas de indústria, da indústria de base, como a Vale do Rio Doce, como a CSN, né, foram privatizadas também. Com a adoção do real, houve aí um controle maior da economia, né, a inflação, que era o grande fantasma que assolava a economia brasileira, foi controlada a partir do Plano Real. O Brasil precisou também promover uma abertura comercial com a redução das alíquotas de importação, estímulo ao intercâmbio comercial, né, de forma a ampliar as exportações, impulsionar o processo de globalização na economia. O Brasil se intensificou esse processo a partir dos anos 90. Né, muitas empresas multinacionais chegaram aqui nos anos 90. Quando a gente falou mais em um episódio anterior aí sobre a desconcentração industrial, no Brasil. A gente falou um pouquinho disso, né, porque houve aí, né, pela necessidade aí de buscar esses investimentos externos, os estados da federação promoveram o que a gente conheceu como guerra fiscal, né, tentando atrair as empresas multinacionais, né, e a abertura financeira também foi importante no Brasil, com o fim das restrições à entrada de capital externo e a permissão para que essas instituições financeiras internacionais pudessem atuar em igualdade de condições com as do país. Também a gente teve aí, né, a fiscalização dos gastos públicos, né, e investimento básico em infraestrutura e também uma herança do neoliberalismo e a terceirização das atividades das empresas. E a gente observa também que uma das críticas mais fortes aí ao neoliberalismo, né, é que, apesar de estabilizar a economia, né, esse modelo econômico ele não resolveu os problemas graves sociais que a gente tem no país. Né? Além do Brasil, o neoliberalismo também foi adotado na Argentina, né, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, no Chile também. Né? E aí a Grã-Bretanha a gente entende como Escócia, Inglaterra e País de Gales, o México, Peru e a Venezuela. No âmbito educacional, a gente pode dizer que as aspirações neoliberais, né, tiveram um efeito, né, porque a escola hoje ela é vista como um mercado e também o ensino começa a ser privatizado. A gente tem hoje, né, a escola, né, buscando formar mão de obra, pelo menos a ideia básica é essa. Surgem os cursos profissionalizantes que preparam o aluno para o mercado de trabalho, mas limitam a sua capacidade crítica, que focam em determinados aspectos, né, de práticos, né, voltados para o mercado. Além disso, outro fato que corrobora esse pensamento neoliberal é o maior número de aprovações de alunos, né, a lógica da quantidade em detrimento da qualidade. Então, pessoal, chegamos ao final do episódio 49. Agradeço aí a todos, espero que tenha ajudado vocês, né? E aí, para vocês, de repente, conseguirem fazer uma comparação, peguem aí os episódios anteriores. Eu falo, tem um episódio em que eu falo sobre a teoria keynesiana, que eu citei aqui. Tem um episódio em que eu falo sobre a teoria liberal, também, que eu falei aqui, né? E aí, de repente, fica legal de vocês fazerem essa comparação entre os modelos. Tá certo? Então, mais uma vez, agradecendo e lembrando que o próximo episódio, episódio 50, é um episódio comemorativo e realmente, né, eu tenho muito a comemorar. Foram 50 episódios, eu comigo mesmo, e aí a luxuosa participação, a luxuosa presença do professor Elian, que vai estar com a gente no próximo episódio, falando de geografia, falando da pandemia do coronavírus e falando da aplicabilidade da geografia para a gente entender o mundo que a gente vive. Então, eu espero vocês, né, lembrando sempre aí para seguir a gente nas redes sociais aí do PodGel, né, seguir a gente aí nos agregadores, para que sempre que vocês, né, possam estar recebendo as notificações. Segue a gente no Instagram, arroba professor _ Tom com N, segue a gente lá no Facebook, professor Tom Mascarenhas, e segue a gente. Então fico por aqui, aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço em todos.